Saudações para vocês, queridos amigos, ouvintes e colegas do Blastcast. Eu sou Alexandre Galvão Chalão e estamos reunidos aqui mais uma vez para mais um episódio de mais um Blastcast. Exagerei no mais, mas mais nunca é demais.
Até porque menos é mais.
É, menos é mais. É mais com mais dá mais, nossa, menos com mais dá menos.
Senhora, gente.
Menos com menos dá mais. O Perno é mais entendido desse assunto.
Não, pelo amor de Deus, não fala isso não. Não, pelo amor de Deus, não fala isso não.
Porque, vamos ver quem são os matemáticos intrépidos e desventurados participantes do episódio de hoje. Estamos aqui com o Felipe Fernandes.
Opa, fala galera, aqui é o Felipe Fernandes e eu tô perfeitamente adequado a esse modo de vida quarentena.
Estamos aqui também com o Lucas Marins.
E aí, aqui é Lucas Night Rocks Marins e vamos lá, vivendo essa quarentena aí. Eu tô há quase 60 dias dentro de casa, vamos lá.
Estamos aqui também com o Thiago Perna.
Fala galera, aqui quem fala é o Thiago Perna. Feliz por estar jogando o que eu não joguei durante os últimos 2 anos aí na quarentena, mas triste com o encaminhamento da educação do nosso país. Tá difícil, viu? Hashtag AdNem. Triste.
E por último, mas não menos importante, estamos aqui também com o Gabriel Jax.
Gabriel Jax aqui, cara, não tem novidade não, minha vida continua normal, tô trabalhando do mesmo jeito, então a vida segue.
Mas tá se cuidando, pelo menos,
com
né?
Com certeza.
Não fechou nada aí?
Não, fechou em abril. Não, nós estamos em maio, velho. Que abril? Porra.
Meu Deus do céu. Vamos fazer o seguinte, Pra não perder novamente... Nossa, já perdeu o fio de raciocínio do negócio aqui umas 3 vezes, não deu nem 5 minutos por... Então vamos partir direto para os nossos recados. Primeiro recado é aquele recadinho de sempre que estamos adotando aqui durante o período de isolamento. Se você tiver que sair de casa, cuide-se, use o álcool em gel, use máscara. Se você puder, fique em casa, se cuide, cuide de você, cuide dos seus parentes, cuide dos seus bichinhos de estimação, cuide de todos que puder. Se todo mundo fizer a sua parte, mais cedo a nossa vida volta ao normal. Não ao normal que era antes, isso vai ser bem difícil, mas pelo menos vai voltar a ter mais normalidade do que está tendo atualmente. Nosso outro recadinho são para vocês que querem seguir os nossos episódios aqui. A nossa recomendação é que você vá pelo Spotify. A primeira mais de você ficar atualizado com as publicações dos nossos novos episódios. A cada 2 semanas temos um episódio novo publicado no Spotify, nos principais agregadores de podcast, incluindo o iTunes, e também no diretamente lá no site, gameblast.com.br. E lá pela postagem no site, você também tem acesso ao nosso grupinho no Telegram, com os ouvintes mais legais da podosfera, incluindo o nosso querido amigo, vou destacar aqui, o John Lennon, que mandou uma arte muito legal pra gente, que mereceu até o status de virar capa do nosso grupo no Telegram. Então, se você quiser dar uma conferida aí na arte que o John fez pra gente, então clique aí no link pra poder acessar o nosso grupo no Telegram e vá lá conferir a arte do John Lennon. Um abraço pra você aí, John Lennon, e um salve também para todos os demais membros participantes aí do nosso grupo no Telegram. Sintam-se todos devidamente cumprimentados de longe para poder manter o distanciamento social, ok? E é basicamente isso mesmo. Então, se você já deu uma checada aí na nossa arte da capa do nosso episódio de hoje, você já tem uma noção do que a gente vai falar hoje. Mas, como sempre, eu vou dar aquele resuminho rápido sobre o que nós vamos comentar no episódio desta semana. Vamos falar sobre o finalmente confirmado Assassin's Creed de Vikings, o agora oficialmente chamado de Assassin's Creed Valhalla, né? Vamos falar também sobre possivelmente o último grande lançamento exclusivo para o PlayStation 4. Vamos falar de Ghost of Tsushima, ou também conhecido como aquele jogo de samurai bonitão que diz aí. Vamos falar também sobre uma verdadeira porrada na cara de nostalgia que muita gente tomou com o anúncio dos remakes aí de Tony Hawk Pro Skater 1 e 2. Vamos lançar os dois. E também sobre vamos dizer assim, prévia do que a gente vai receber aí na próxima consoles, com a apresentação da Unreal Engine 5, que deixou muita gente aí, incluindo eu, de queixo caído. Pra não falar um termo um pouco mais ofensivo, mas...
Que aberto.
É de cair o ânus dos glúteos. vamos dizer assim, para não usar a terminologia popular, porque é um pouquinho vulgar. Então, dito isso, o LastCast de hoje começa agora. Welcome to your doom. Something tells me I'm not gonna like this. What is a man? Sonic's the name, speed's my game. Let's a go! Marry me with my money. I am the god of war! Some people fucking feel it. I cut off heads. Nerf this! Está chegando o dia, infelizmente não é o dia do final da pandemia, mas eu me refiro ao fim dessa atual geração. Estamos prestes a presenciar, prestes a viver o fim de mais uma geração de consoles. E eu me arrisco a dizer que foi uma das melhores gerações de consoles que tivemos nos últimos tempos. Sem sombra de dúvida, sem ressentimento, sem dúvida alguma. E dentro aí desses já dos os anúncios que seriam feitos na E3, né, que não vai mais acontecer, tivemos aí a confirmação da Ubisoft do rumor que já pairava aí durante alguns anos, de que, o próximo Assassin's Creed vai ser sobre o quê? Vai ser sobre Vikings. Aqui, aí finalmente a Ubisoft foi e revelou, sim, o próximo Assassin's Creed vai ser sobre Vikings, e o nome do jogo é Assassin's Creed Valhalla. Eu esperava que fosse, eu até brinquei no dia, eu falei assim, nossa, podia chamar Assassin's Creed Mjolnir, ia ser legal. Mas que aí a arma principal ia ser o martelo, saca?
Ele ia ser do tamanho daqueles martelinhos de carne.
Ia ser difícil tirar um martelo da manga, né? Pra matar os inimigos.
Lembra que no Assassin's Creed 3, o pessoal deu muita ênfase pra machadinha lá do protagonista, esqueci o nome dele agora, porque ele era um índio e tal, Connor Kenway. Aí o pessoal da Ubisoft deu muita ênfase na machadinha, que tinha o formato lá do símbolo lá dos assassinos e tal, não sei o que. Eu falei assim, pô, isso podia ser um martelo pro cara, ia ser da hora. Ia dar certinho. Mas assim, eu pessoalmente, eu achei aquele trailer que eles mostraram lá pra apresentar, foi igual eu falei agora há pouco, é de cair o ânus dos glúteos. Porque assim, cara, o trailer você olha assim, pô, caramba, muito bom. Porque tomara que o jogo seja isso, né?
É, o trailer é bonitão mesmo, viu?
Mas ainda é aquele negócio, é que eu sou contra trailer CGI nos dias de hoje. CGI, tanto faz. Eu sei que é diferente e não é tanto faz, mas tanto faz.
Às vezes, daqui a pouco ela fala assim, eu lembro daquele trailer, então, foi tudo in-game aquilo lá.
É, só que vai ter um downgrade, sabe?
Eu ia falar justamente isso, porque assim, quem lembra, por exemplo, de um jogo aí chamado Watch Dogs, que também é da Ubisoft...
O Assiste Cachorros.
É, o Assiste Cachorros. Cachorros Vigilantes. É, vai lembrar daquele notório caso que assim, né? E3 mostrou o trailer, mostrou o gameplay. Nossa, que jogo bonito. Senhora. Olha essa poça de água aqui. Nossa, tinha Ray Tracing, a gente nem sabia o que era Ray Tracing. É o novo. Olha, o GTA da Ubisoft e tal.
Mas aí que eu bato, velho. O pessoal errou em querer achar que era GTA, velho.
É, mas naquela época o pessoal tinha um negócio assim, é um jogo de mundo aberto num cenário urbano, tem que ser tipo GTA. É o novo todo GTA. Mundo falava isso. Mas a questão aqui é o seguinte, é porque assim, no trailer, quando eles apresentaram o jogo era mó bonitão e tal. Aí quando eles lançaram o jogo veio graficamente capado até sabe-se lá onde.
Pra mim é raro na empresa, viu? Cara, a Ubisoft não tem tester, velho.
É, porque eles fazem aqueles beta, né?
Eu discordo, Perna, a Ubisoft tem tester sim, são os caras que fazem a pré-compra do jogo.
Deve ser a mãe dos caras que testa, viu? Porque, pelo amor de Deus, velho, que empresa que é ruim de teste, velho. Dá uma semana de jogo, tem 3 vezes o peso de atualização de jogo, velho. Assim, eu sou inconformado com a Ubisoft.
Os jogos atualizam mais do que o Discord, quando você tenta gravar.
Nossa senhora. Opa, sacanagem.
Mas voltando aqui, eu pessoalmente achei muito, muito bacana e estou com não vou dizer altas expectativas, estou com boas expectativas porque, assim, desde quando Assassin's Creed começou a abordar mais esses temas, assim, mais épico, sabe? Tipo,
que foi a guinada do Assassin's Creed, né?
Teve o Origins, que foi no Egito Antigo, que é muito bom, super recomendo. Tem o Odyssey, que eu Tem o Odyssey, que eu...
Histórico, você tá falando?
Não, é um tom... que histórico sempre foi. Eu tô falando, assim, uma coisa mais épica, entendeu? Porque já remete a alguma coisa mais... Vou dizer
mais
assim,
mística, mais, seria. Assim,
um pouco mais fora da realidade do que já era, entendeu?
Então, isso aí que eu ia falar. A partir do Origins, ele ficou um pouco mais fantasioso, questão de poder, arco com raios. Sim,
o Odyssey mesmo é cheio de coisa relacionada aos deuses lá da Grécia Antiga. Você faz uns poderes e tal, isso aqui. Mas assim, desde quando o Assassin's Creed começou a abordar essa abordagem mais épica, vamos dizer assim, eu achei que ficou mais legal, entendeu? Até a jogabilidade mudou, ficou até melhor. O Origins, que é o do Egito, eu joguei, é muito bom, super recomendo. O Odyssey, eu finalmente consegui adquirir esse jogo, peguei numa promoção da PSN, acho que no dia da publicação desse episódio ainda vai estar de oferta, então aproveita aí. E agora com o Valhalla, deve seguir a mesma linha, o Van Halen, né? E esse com o Valhalla deve seguir o mesmo esquema, então, e assim, tá, de certa maneira, continua evoluindo, sabe? Mas pra melhor dessa vez.
Valhalla é tipo o inferno, né? Dos nórdicos.
Valhalla é o céu do...
Ah, é o paraíso.
É o paraíso dos guerreiros. É o paraíso.
Pra você ir pra Valhalla, você tem que morto violentamente em combate. Pela glória.
Sim. É, no caso do God of War, ele não vai pra Valhalla, ele vai pra Asgard, né? É diferente.
Então é por isso que a galera lá do... Estrada da Fúria lá do Mad Max lá, falava que ia pra Valhalla.
Sim,
e falava pros outros testemunharem, sim, a morte dele.
É, testemunho, porque assim, eu vou ter uma morte digna de ir pra Valhalla. A ideia é essa.
Faz mais sentido agora.
É, porque se você, tipo assim, você tá aí, naquela época, sei lá, tropeçou num tronco, caiu, bateu a cabeça e morreu, você não vai pro Valhalla, foi uma morte estúpida.
Aí você é o medíocre, né? Medíocre.
É, aí você é o medíocre. Entendeu a diferença?
Faz todo sentido. O filme ficou muito melhor agora.
Entendeu? Porque assim, na mitologia nórdica é isso. Se você tiver uma morte digna enquanto estiver em batalha, você é merecedor de ir pra Valhalla. Descanso eterno, beber vinho.
Apesar de não ter jogado muito, mas eu senti uma pegada nesse trailer do Vikings de Hellblade. Lá do Senua Sacrifice lá.
Sim, é porque a ambientação ela é meio parecida, hein? Coisa folclórica meio celta, sabe? Ela é bem parecida.
Será que quando você for fazer o salto de fé vai tocar Jump?
Do Van Halen?
Aquela música.
Cara, ia ser da hora se a Ubisoft tivesse feito um trailer com...
É uma coisa que eu notei, assim, eu não sou o hábito jogador de Assassin's Creed, mas sempre tem a tal da águia aí, né? E agora parece que é um corvo.
É o Odin, né?
Sim, adaptaram, e tem isso aqui, vão adaptar, porque na mitologia nórdica, os corvos, eles são
os olhos de Odin galera,
na Terra. É, são os olhos de Odin na Terra, isso. Uma coisa assim.
Que bonito, me deu vontade de pesquisar agora.
Não, o legal desses jogos é justamente isso, porque assim, tem todo um contexto histórico, eles têm uma baita de uma consultoria histórica pra poder montar essas coisas. Tanto que no Odyssey e no Origins, eles têm um modo lá, chama Discovery Tour. Transforma o jogo num museu. Aí você escolhe um personagem qualquer lá e vai passeando pelo mapa e vai aprendendo sobre a cultura, sobre os costumes dos locais, entendeu?
Cara, já que eles estão pulando, assim, de, entre aspas, religiões em religiões, religião em religião, cara, seria interessante eles faziam na hinduísta, né, cara? Com os deuses hindus e tudo mais. Com
Shiva e o caralho, tá?
Vishnu, Shiva, Brahma e tal.
Quem sabe daqui uns 2-3 anos?
É, eles estão querendo deixar a franquia de 3 em 3 anos, né? Pra fazer
porque assim, dentro da franquia, que assim, muita gente ficou viúva do Desmond quando ele morreu no 3. Verdade é essa. Aí ninguém mais quis dar moral pro jogo, aí teve aquele período de declínio que virou uma bagunça, e veio aquele Assassin's Creed Unity que tipo assim, dividiu opiniões à beça sobre a franquia do pessoal que tava jogando e tal. Aí finalmente falou assim, não, vamos parar de lançar Assassin's Creed todo ano, porque tá dando ruim. Aí deram uma parada, aí quando voltaram com o Origins, com uma outra pegada, um outro negócio, aí a série, sei lá, voltou a ser popular de novo.
Ô Gabriel, eu acho que eu quero um Assassin's Creed brasileiro, com Quilombo dos Palmares, Caipora, mula sem cabeça, sabe? O cara, Saci, dando critical hit, saca? Com um pé só.
Eu vi falar que seria interessante.
Eu quero.
Época da ditadura militar.
Se o Curupira fizer moonwalk, ele vai pra frente ou pra trás?
Ele anda pra frente, velho. Como é que é, Lucas?
Um Assassin's Creed na ditadura militar.
Que isso? Nossa senhora.
Nossa, tá louco.
Não, mas peraí. Agora eu lanço a pergunta. O Assassin's Creed, ele sempre tem um momento histórico muito marcante. O Brasil, apesar de ter só 500 anos, ele tem vários momentos históricos legais. Quais vocês acham que seria um bom cenário de Assassin's Creed?
Uai, não, o período da independência.
Período da independência?
Tem a guerra lá do Sul também, né?
Eu tenho três, ó. Teria o
época. Caraca, eu já sei. Já sei.
Inconfidência Mineira e Guerra dos Farrapos.
Assassin's Creed cangaço.
Nossa!
Caraca, velho. Cangaço!
Lampião não. É Descendentes Assassinos, será?
Não, você encontra com o Lampião, porque o negócio desse jogo é você encontrar com as pessoas que fizeram as personalidades da época, entendeu? Aí fica a dúvida, os cangaceiros, eles são assassinos ou eles são templários?
Aí eu já não sei.
Pois é.
Cara, Assassin's Creed cangaço. Oh, ia ficar legal, cara.
Não, Assassin's Sertão. Creed Sertão.
Morte e vida Assassin's Creed.
Ah, muito bom. Aí o cara não vai ter uma Hidden Blade, não. Vai ter uma peixeira oculta, né?
Eu vou botar no meu RPG uma peixeira oculta, viu?
Peixeira oculta, velho.
Hidden Fiscante.
Não. A peixeira mocosada. Tem que ser a terminologia correta.
Hidden Fiscante.
É porque assim. O cangaceiro, ele tem um modo de vestir muito, muito proeminente, assim, saca? Você olha, sim,
mas aí você tem que. Mas só que você tem que levar em conta a ideologia dele, entendeu?
O cangaceiro, ele é que é tipo um mercenário?
Ah, ele acha. É tipo um. Nossa. Acho que é tipo uma milícia.
Que não é ligada à milícia real. Ela é uma milícia revoltada.
É uma FARC nordestina.
Isso. É uma milícia revolucionária.
Mais próximo que nós também está falando
é as FARC. É, tipo isso. Mas voltando aos vikings aqui. Foi muito bom esse brainstorming sobre cangaço, sobre Assassin's Creed no Brasil, mas...
Tô imaginando tapioca no jogo, umas coisas assim, sabe?
É, uma coisa que o pessoal tá cobrando muito da Ubisoft, que ela já falou, não, calma que a gente vai mostrar um monte ainda. É gameplay, que aí não mostraram nada ainda de gameplay. Apesar de já ser bem previsível como é que vai ser o gameplay desse jogo, né? Todo mundo tá aí com... Ah, mas cadê o gameplay, pessoal? Tá de sacanagem comigo aí, ô sua...
Vai ter ray tracing nesse jogo?
Vai ter não, porque... Não vai ter não, porque nos Vikings não tinha poste.
Ah, mas tinha mastro dos navios, velho.
Eu tô brincando.
Eu tô imaginando você dar um salto da fé assim, aí você dá, né? Aí no finalzinho tem um ray tracing. Na hora que você chega no ray tracing, o jogo buga, você para lá no Assassin's Creed 1. A certeza, você para lá, um cavalo bugando ainda.
Eles prometeram gameplay no evento, no vídeo do Xbox e no fim não teve nada.
Mas tá aí, a Ubisoft finalmente confirmou, teremos um Assassin's Creed com Vikings. Eu estou com boas expectativas para esse jogo. Não pretendo adquirir no lançamento, porque o dólar e minha condição atual não permitem. Então, como sempre, eu vou esperar. Tomara que seja um ótimo jogo. Vai ser um desses jogos de transição de geração. Então, vamos aguardar aí para ver cenas dos próximos No próximo tópico aí da nossa pauta que não existe, vamos falar um pouco sobre o possível, bem provável, quase certeza, último grande exclusivo, que é o Ghost of Tsushima, que teve uma apresentação dedicada a ele aí nessa última semana. 18 minutos de gameplay. Tivemos muito gameplay, finalmente, desse jogo. Esse eu estou particularmente mais interessado nele.
Mas ele me surpreendeu uma coisa, cara. Ser mundo aberto. Eu não imaginei que fosse ser mundo aberto.
Mas uma coisa que eu achei interessante dentro dessa ambientação de mundo aberto é porque é o uso dos elementos da natureza para poder você navegar pelo mundo. Porque ele não vai ser um daqueles jogos que vai ser cheio de ícone.
Ah, sim, é tipo o vento que mostra para onde você
Não, tem isso
que
eu achei ir, muito é. Bom. É porque tem jogo que você olha assim, se você não for lá e desativar, é muito ícone, é muita coisa na tela, você fica até feio.
Eu acho massa, porque não, isso é legal, hoje em cara. Dia é muito poluído, cara.
Ainda mais hoje em dia que a moda é você ficar compartilhando o conteúdo do jogo, tirar foto, stream, fazer coisa, né? O famoso modo foto, né? No caso desse jogo vai ter muita, vai ter pouquíssima coisa na tela, tipo assim, é tudo assim, ah, é a direção do vento que aponta para onde tem que ir, é uma raposa, é um pássaro que indica o que que tem ali naquele local.
Sabe o que que isso traz pro jogo? Imersão.
Em vez de você ter uma porra de uma seta te indicando, um quadradinho que, tipo, ah, isso é muito ruim, cara. É, você perde um pouco da...
Da imersão do jogo, né? Assim, de você representar um personagem. Eu gosto muito de jogar jogos antigos. Eu tava jogando esses dias Far Cry 2. O Far Cry 2, ele, tipo assim, é mundo aberto, só que ele tem uma diferença pros outros mundos abertos, que é tipo isso, você... Não tem setinha, não tem minimapa, sabe? Tem o mapa do jogo, mas o mapa do jogo, quando você aperta, o próprio personagem tira um mapa de papel e põe na sua frente, junto com o GPS, entendeu? E o jogo continua acontecendo, não tem pause. Se você puxar o mapa no meio da guerra, você morre, entendeu? Exatamente, e é um mapa de papel, não é um mapa assim, com seta, igual o Gabriel falou e tal. Não é um menu, exato. Então eu acho isso...
Tá incorporado na história.
Exatamente, né? Tá incorporado na história. E eu acho isso muito bacana, velho. Eu
achei legal o seguinte, tipo, você abre o mapa, aparece um menu com o mapa, aí você marca um local lá, ah, eu quero ver o que tem ali. Aí beleza, só que quando você volta pro jogo, não tem um ícone, tipo, você aperta um botão, vem uma rajada de vento, aí você presta atenção, ah, o vento tá pra lá, então é pra lá, é pra aquela direção que eu tenho que ir. Aí eu falei assim, nossa... Não, eu achei isso maneiro, hein? Pessoal, o pessoal mais... Sempre vai ter aquele pessoal mais chatinho, sempre tem, mas assim, em questão de pelo menos dar uma inovada, né, nesse departamento, nessa parte visual, eu achei...
Porque é uma... Cara, querendo ou não, o jogo, ele é uma demonstração artística. E outra... Sim. Vou dar um exemplo. Cara, pega e tenta jogar GTA 4 sem o GPS. Ou o 5. Cara, se você não conhecer as ruas, que eles falam, ah, você tem que ir em tal rua. Aí, putz, velho, como é que você vai? Ia ser legal, tipo, você abrir o mapa e ter o nome das ruas lá, igual tipo um Google Earth e tal. Uhum. E você ir por rumo. Eu acho que seria muito interessante adotar.
Foi você que jogou Red Dead Redemption sem mapa, não foi? Sem radar?
Não joguei sem mapa, eu joguei sem a bússola. A bússola minimapa tava lá, mas tem um jeito lá que ele ativa a trilha.
É igual o pessoal que vai jogar Zelda, o Switch, o Breath of the Wild, e desativa o minimapa. Tipo assim, ah, beleza, eu vou me virar aqui, não... eu tô aqui e é o que tem pra hoje, é isso, eu vou embora.
É muito legal, cara, tipo...
A ideia é fazer mais ou menos
isso. É muito legal, façam essa experiência, joguem, desliguem o minimapa do GTA,
Se você tá jogando um jogo de mundo aberto aqui, tipo... De mundo aberto que te possibilita desativar o minimapa, experimenta, nem que seja, sei lá, por 10 minutos. Você se sente menos obrigado a fazer alguma coisa. Tipo assim, ah, eu quero ver o que, que tem naquela colina ali, eu vi que tem uma vila ali perto, eu vou lá.
Assim, você vai ficar extremamente dependente, você vai se sentir mal, vai achar que você tá fazendo coisa errada. Sim. Mas depois que você acostuma e aprende, você vai ver que o negócio é muito doido.
Isso é bem próximo do que o Breath of the Wild fez, né? Ele, tipo assim, ele dá o rumo pra você, sabe? Escolhe o que fazer e você vai andando pelo mapa, encontrando novidades. Tipo assim, ele não te dá um... ele tem o mapa dele próprio, que é incorporado na história. Porém, ele não lhe trava naquele, você tem que ir por esse caminho, esse é o GPS que tá mandando pra cá. Tipo, ele dá uma liberdade. Acho que a explicação melhor seria uma sensação de liberdade que o jogo lhe propôs, que é o que acho que o Ghost of Tsushima tá tentando fazer.
E parece que, no caso aí do Zelda, Lucas, o jeito que o mapa do jogo foi feito, o mapa não, né, o ambiente do jogo foi feito, ele te dá a curiosidade de você querer conhecer as coisas, né, e não simplesmente passar pelo terreno pra tentar chegar no objetivo. Ou eu tô errado?
Sim. Sempre tem alguns caminhos que você pergunta, pô, o que é que tem ali que você... Que tem uma cachoeira, assim, estranha. Tem, cara, tem que ter alguma coisa ali.
Tem uma colina, tem uma ruína, descobre
um item novo.
Um desfiladeiro, aí você pensa, ah, eu vou lá, deve ter alguma coisa ali.
Esse nível de level design, pra mim, é muito interessante, sabe? De colocar pro jogador a decisão do que você quer fazer... E, ao mesmo tempo, oferecer um mundo super interessante para você conhecer e não somente um monte de objetivos para você cumprir.
É tipo assim, o mundo é aberto? É. tá aí, tá aberto pra você fazer o que quiser dentro. Agora, voltando aqui, uma outra coisa que eu achei interessante foi a questão das mecânicas de combate, porque, assim, a princípio, você olha assim, ah, automaticamente você já meio que associa com aquele Sekiro. Mas aí, na hora que eu vi o combate rolando, eu pensei assim, cara, isso é muito... Tinha um jogo pro PlayStation, pro primeiro, que era...
Tenchu?
Era um
Tenchu?
Jogo... Não era o Tenchu. Era... Ele tinha essa temática, assim, de samurai e tal, só que era um jogo de luta, e dependendo do acerto que você conseguia fazer no oponente, você podia, tipo, acabar a luta com um golpe.
Era aquele do Jet Li?
É Shinobi, não?
Não, é um jogo de luta de... Não, é um jogo de luta de samurai que eu nunca lembro.
Samurai Shodown.
Mas a mecânica dele era basicamente essa, era um duelo, era um jogo... Acho que era isso, eu não tenho certeza. Mas a mecânica dele é basicamente assim, é uma arena 3D, um contra o outro, um contra um. E assim, se você, por exemplo, se você acertar um golpe e pegar, por exemplo, no pescoço do cara, pronto.
Mas ele é de luta?
Acabou. A luta acabou ali, com um golpe só.
O jogo é de luta?
O quê? Não, o jogo é de luta. Pelo menos assim, que eu me lembro,
o jogo
é de luta.
Samurai Spirits?
Não, Samurai Spirits é o Samurai Shodown, só que é o nome japonês. Enfim, no Ghost of Tsushima, eu vi que tem uma mecânica bem parecida com essa, que é, se você conseguir executar o ataque na hora certa, no momento certo, do jeito certo, você mata o oponente com um golpe só. Igual
então,
um filme de samurai mesmo,
quanto
sabe?
Ao combate, quando ele faz aquela empunhadura pra você meio que, entre aspas, desafiar o cara, que é o jeito honroso, honrável, como é que fica a palavra?
O
jeito honrado.
O jeito certo.
Que aí vem um cara e vem um outro pela direita e ele vai, tipo, acabando com todos com um golpe só. Aquilo ali eu ainda não consegui entender aquela mecânica, eu fiquei meio pensando como é que vai funcionar.
Mas é igual que o cara tava falando no vídeo, que era o seguinte, você já viu o filme de samurai? Já viu que o duelo dos caras, tipo assim, eles ficam tipo meia hora se encarando, mas quando eles resolvem se atacar, o primeiro que acertar o golpe ganhou.
Ô Xalão, eu achei o seu jogo aqui, chama Bushido Blade.
Acho que é esse.
É, tá, eu vi ele aqui, ele não tem medidor de health.
É, não
tem
medidor
tempo,
de vida, não tem nada, só aparece.
E você pode dar um golpe e matar o personagem, dependendo então, se você acertar o golpe no lugar certo. Chama Bushido Blade. Pode procurar aí.
Mas aí mostrou isso lá, e uma coisa que eu achei interessante, tem duas maneiras, a maneira que ele falou, que é a maneira do samurai e a maneira do ghost, né? Que é a forma desonrada. Ele
é
tipo um ninja,
né?
Mesmo.
Eu quero só matar, velho. Quero...
É. Eu vou entrar aqui, eu vou matar geral, vou fazer o que eu tenho que fazer e vou embora. E começa. E passa medo nos caras, e mata eles na crueldade, por trás, não sei. Ixi, é uma loucura. Caraca, velho. Então, assim. Uma coisa que eu achei interessante também foi justamente isso. Você. Eu não sei se o jogo vai te dar tipo, a opção de escolher. A hora que você quiser, eu quero ir como um samurai, eu quero ir como um ghost, ou se em determinados momentos da história, não, nesse momento aqui, como um samurai, porque no enredo da história...
Mas se tratando de um jogo da Sucker Punch, que tem como Infamous no currículo, em todos os Infamous você tem, você pende pra um lado ou pro outro, então eu creio que você batalhar como um samurai ou como um ghost...
A maneira como você se porta dentro do vai definir
o seu estilo. Eu acho que vai definir algum final diferente. Tipo, bom e mal, cara. É o bom e mal. Pronto. E da hora do Infamous 2, que o final ruim é bom, cara. É sinistro, velho.
Não, os dois finais são bons, né?
E agora... E tem o combate também. Tem esse combate que é o de ficar encarando lá, que ele vai fatiando a geral. E tem um combate, tipo, a galera juntou, vamos trocar porrada. Que eu achei que essa é a parte que tava mais me interessando. Eu não sei, cara, eu não conseguia achar alguma coisa, porque você vê uma coisa, agora a hora que você põe a mão é outra.
É, agora quando você tá controlando, quando você tá jogando, já dá pra sentir melhor.
É, porque
pegada.
Você tá vendo ali, se tivesse ao menos, sei lá, um layout do controle ali, de qual botão que tá apertando na hora, pra ver mais ou menos como que funcionaria a mecânica, sei lá. Mas eu gostei do que vi. Pré-compra já tava feita.
Eu também gostei. Tipo assim, se faltou alguma coisa pra poder formar minha opinião ali, eu realmente estou interessado nele.
Quer contar uma coisa interessante também num jogo desse porte aí, que é, eu falo assim, né, nesse nível de cultura, que ele tem a opção de áudio em japonês também, que eu acho bem bacana, pra dar mais imersão ainda.
Nossa, na hora que anunciaram isso, eu falei assim, finalmente, obrigado, muito não obrigado.
Não são ninjas americanos.
É, não é aqueles caras falando com sotaque, oh, I am a honorable samurai. Nesse você vai ter os caras falando lá, oh, my Shineiro. Amor, Shineiro. Véi, você vai ouvir os caras falando, Nani? Pra mim isso vai ser o melhor.
É assim, eu sempre jogo primeiro na dublado, então depois eu...
É meio que uma, entre aspas, uma desculpa pra você jogar de novo. Ah não, vou jogar agora com um idioma diferente aqui pra ver como é que é. Mas na hora que eu vi lá que anunciaram que vai ter japonês, eu falei assim, ah, desculpa, gente. Assim, eu sou um ávido defensor da dublagem brasileira em videogame, mas quando falou que ia ter o áudio em japonês...
Aí você,
falei,
Nani?
Nani?
Já.
Nossa.
Já tá dublado esse jogo,
sim.
Já?
Sim, já saiu um trailer
muito
dele
bom,
dublado.
Bom.
É um trailer curtinho, assim, mas tá lá.
Você vê que tem nome de peso ali também. Pra quem é conhecedor de dublagem.
Você vê que tem uns caras ali que você já conhece, já eu vi. Agora sim, agora vai. Ghost of Tsushima chegando aí no dia do aniversário da minha irmã. Vou dar esse jogo de presente pra ela, e como ela não tem videogame, ela vai me dar. Dia 17 de julho de 2020.
Julho.
17 de junho?
Julho.
Ah, de julho.
Partindo então para o próximo tópico aí da nossa pauta. Esse agora é pros véi. É pros véi. Porque todo mundo que eu conheço, e pelo menos no Facebook, tem mais de 20 anos e viu essa notícia, surtou. Teve um mini surto. Que foi o remaster de Tony Hawk Pro 1, 2 para PC e os consoles da atual geração.
Antônio Falcão, skatista profissional 3, que é 1 mais 2, né?
Cara, nossa, eu achei muito bom. Eu falei assim, nossa, bom, eu quero esse trem. E vai ter a playlist, praticamente a playlist original dos dois jogos. Nossa, cara, que maneiro.
Não, mas sabe o que eu achei muito mais interessante? Que eu descobri que não tava no trailer e tal, que foi um negócio muito foda. Assim, em 2012, a gente teve o Tony Hawk Remaster HD. Que sim, eles pegaram algumas fases do 1 e do 2, algumas músicas da TV sonora, algumas novas, outras não.
É, pegou um pouco de cada coisa ali, jogou numa panela,
e misturou, depois,
vamos
depois,
fazer um mexidão aqui.
Depois teve, acho que mais algumas fases do 3 e mais algumas inclusões de músicas e tal.
No fim das contas, nem eles sabiam o que eles estavam fazendo.
O jogo é legal, já joguei, é um dos jogos que eu tenho platinado na Steam aqui, por incrível que pareça, mas uma coisa que foi frisada, na verdade não foi frisada, eu descobri depois, e frisaram isso quando eu descobri, o que eles vão fazer nesse Tony Hawk's, a Activision, ela liberou os códigos de jogabilidade para esse Tony Hawk. Então, você pode esperar que vai ser a mesma jogabilidade dos antigos, só que com a movimentação dos bonecos mais realistas. Não tão dura quanto era os antigos.
Na época do Play 1.
Então, você pode esperar a mesma jogabilidade que você tinha nos originais. E eu achei isso muito bacana, cara.
Só faltou colocar o chorão.
Vamos colocar. Deve ter uma
Opção PC,
de criar personagem, PC, vamos criar.
Não, mas vai sair pra PC tem mod, aí acabou.
Mas deve ter a opção de criar personagem, vai ter, pô.
Eu tenho uma confissão a fazer. Nossa. Nunca joguei Tony Hawk.
Como assim?
Mas peraí, foi por falta de oportunidade ou falta de interesse?
Nunca joguei. Eu sei que jogo que é de skate... Mas eu nunca
joguei. Eu jogava muito no, na locadora. Isso, mas
era praia. Era esse e futebol. Era o jogo que mais rodava. Eu chegava lá, as máquinas estavam tudo lotadas, as mesas tudo lotadas. Metade era com Tony Hawk e metade com futebol.
Cara, Tony Hawk foi responsável por andar de skate por muitos anos. Mas muitos anos.
Nossa, acho que a maior parte da molecada no começo dos anos 2000, final dos anos 90 e dos 2000, começou a andar de skate por causa do Tony Hawk.
Sim. E assim, eu comecei...
É o jogo que mostrou assim, você pode andar de skate.
E cara, eu fiquei assim, cara, eu preciso comprar um skate. Assim, eu tenho 4 skate aqui em casa. Era dois meu irmão. Só que assim, se eu montar neles, o shape vai quebrar, cara, porque deve estar totalmente podre. Mas aí eu, cara, vou ver o que, que tá de bom ali e vou comprar a peça que falta. Só que hoje deve estar muito caro, nem olhei, mas eu queria muito andar de skate, mas minha cidade não tem lugar pra andar de skate, porque interior eu queria andar.
As ruas aí é de paralelepípedo?
Algumas.
Aí tem que andar na calçada, na praça.
Pois é. Ai, que vontade, velho.
Não, mas, cara... Cara, mas eu... Não, mas junta isso, velho. Quando eles falaram que a playlist original vai estar lá também, eu falei assim, pô, cara, nossa, por favor, me beija, cara. Me dá um beijo aqui. Mas, nossa, Activision, vem cá, me dá um beijo.
Só de eu ler lá Goldfinger, cara, Superman já...
É, nossa, velho, não. Acabou. Não precisa mais nada, não, já.
Forte pessoal falando que é jogo do ano, viu?
É, ué, o pessoal tá aí falando The Last of Us Parte 2. Chupa essa, vai vir os dois. Tá vindo dois jogos de uma vez, Tony Hawk, moço. Vai sambar na sua cara. Só faltou o Chorão. Tony Hawk.
Ou Tony Ralph também.
Tony Ralph.
Tinha essas
Tony Hawk. Aí tem, você desbloqueia o Wilson pra jogar com ele.
É, Tony tem Ralph. O Tony Ramos pro cabelo.
Que horror. Dá não, moço. Cabelo enrosca nos rolamentos da rodinha. Dá não.
Que merda é essa?
Ai, que horror. Que agonia. Então tá, a partir daqui então. Tivemos aí uma prévia de como serão os jogos da próxima geração. A apresentação Unreal Engine 5 Epic Games. E tive a oportunidade de assistir. Eu não assisti na hora, ao vivo, porque ao vivo os probleminhas de transmitir. Eu falei assim, não, vou deixar pra ver depois, que aí esse aqui vai ficar salvo. Aí depois eu coloco na resolução em 4K, pra poder ver realmente de qual que é esse negócio. E cara, o nível de detalhe e realismo.
Você fica. Uma pergunta. Você fica. Cara, será que vai ser isso mesmo? Será que.
É, pois é, na hora você fica assim, nossa, cara,
eu fico, foda, tal. Eu mas fico aí, meio São Tomé
depois que,
nessas
depois que
horas,
acaba, cara. Você meio que, é igual quando você sai de um filme no cinema, porque assim, na hora que você sai do filme no cinema, você tá empolgado, você tá com adrenalina e tal, nossa, que filme bom, não sei o que e tal. Só que aí, tipo assim, aí você, no outro dia você já meio que digeriu, aí você começa, o filme é bom, mas, aí já vem o mais, né, já começa a pontuar uma outra coisa ali que, né. Os jogos vão todos ser assim? Obviamente não, mas ali então, já deu pra ter uma noção do que a gente pode esperar.
E outra coisa, aquilo ali, o vídeo, ele tava. Eu vi o vídeo depois, eles falaram que tá rodando no Play 5.
Ele não tá rodando
em 60 frames. Ele tá rodando em 30. E assim, como eu sou muito enjoado com esses negócios, eu percebo que mesmo rodando em 30, ele tá rodando em 30. E outra, eu achei muito bacana eles usarem aquele cenário, que lembra muito o cenário do Mandaloriano. E o Mandaloriano, ele usou a Unreal Engine para fazer os efeitos especiais em tempo real. Não sei se vocês já viram.
Sim, eu vi sobre isso, né?
Cara, e eu achei muito bacana isso.
Sim, sim.
Cara, o negócio ali é absurdo. É quando eles mostram a triangulação de pixel, né, a malha de pixel, não, a malha de textura em triângulos, e você vê que é um ambiente cheio de pedra, cara, e você fica, porra, velho, muito
você perfeito. Tá andando aí, as pedrinhas caindo e a luz, nossa.
Então, eu tenho algumas coisas pra comentar sobre essa tech demo aí, porque, na verdade, foi um show-off, né, do que a Unreal Engine 5 é capaz, né. Duas coisas que essa engine tá trazendo de novo, né. Duas tecnologias. A tecnologia Nanite, é esse negócio aí que você estava falando a respeito da geometria do ambiente, né? De forma resumida, né? Até então, os desenvolvedores, eles montavam várias versões dos personagens e dos ambientes de acordo com a distância. Quanto mais perto da câmera, melhor o modelo 3D vai ficando, certo? E aí vai alternando entre eles. Quem que é mais atento aí na hora de jogar, nota que o cenário, né, você vai andando assim com o personagem e tal, você vai vendo a versão de baixo polígono mudando para a versão de alta quantidade de polígonos.
Certo? Só uma observação, filho. É engraçado que dependendo do jogo que você está jogando, você vê que tem até diferença de FPS para a distância que você está observando.
Sim, sim, sim. Ele pode renderizar em diferentes FPS, é verdade. E quando você pula para cutscene, quando ela é renderizada em tempo real, você vê que aí tem um salto ainda maior ainda de polígonos, né, no modelo 3D e tal. E nessa tecnologia Nanite, né, que eles mostraram na Unreal 5, né, a forma de renderizar os polígonos a diferentes distâncias ela é feita de forma contínua e natural. Então você não nota aquele salto da quantidade de polígonos entre uma versão e outra. E isso também é aliado ao sombreamento próprio modelo 3D, saca? E eles chamaram lá até essa tecnologia, sei lá, esse modo aí de micropolígonos, né, que aí eles vão adaptando a diferentes distâncias de uma forma bem, assim, você não percebe, né, que de uma distância maior ou uma distância menor do objeto que você está vendo tem uma diferença da quantidade de polígonos. E a outra coisa que eles implementaram nessa Unreal 5 é a tecnologia Lumen, que também é uma alternativa ao nosso famoso Ray Tracing, né, que a gente tanto falou, né, que traz os mesmos benefícios do Ray Tracing, só que ele é feito de forma diferente, né? Tem iluminação global, com reflexo infinito de luz, aquela coisa toda, né? Iluminação indireta, só que a grande vantagem em relação ao Ray Tracing normal é que o Ray Tracing normal ele demanda muito GPU, né? Ele demanda muitos cálculos para poder fazer todos os reflexos de luz, e porque ele faz isso de forma bruta. E já a tecnologia Lumen, ela tem aprimoramentos de acordo também com o tamanho e a distância do objeto. Por exemplo, um objeto muito longe, né, tipo, sei lá, uma montanha, alguma coisa assim, é transformado tudo em voxels, né, que é como se fossem blocos gigantes que substituem os pixels daquela imagem. E daí o reflexo da iluminação é feito a partir desses voxels. Então é menos cálculo para a GPU poder fazer, sacou? E aí quanto mais detalhado for o objeto e mais perto da câmera, mas ele vai aumentando a quantidade de detalhe também de iluminação que aquele objeto vai trazendo. Então, essas duas coisas, né, a Nanite e a Lumen, né, essas duas tecnologias que a engine da Unreal 5 está trazendo, é a grande coisa aí que está mudando assim, a forma como talvez os jogos da próxima geração vão ser. E é isso que eu tinha para falar. Eu fiquei calado aqui, ninguém falou nada.
Tá prestando atenção. Porque você que é o futricador de engine, de trem...
porque assim, uma coisa que eu percebi, eu acho que vocês vão concordar comigo. Na sétima geração de consoles, né, que é do PlayStation 3 e do Xbox, eu acho que o que mandou nessa geração foi jogo em HD. Que até então, todo jogo antes
Sim.
era em SD, né?
Alta definição era o padrão.
Isso, alta definição. Aí veio a oitava geração, PS4, Xbox One. E eu acho que o que difundiu mais nessa geração foi performance estabilizada, porque, né, quem lembra de alguns jogos no PlayStation 3 e Xbox sabia que a performance não era lá essas coisas. Tinha jogo rodando a 20 frames.
No início dessa geração, da oitava, inclusive, com os jogos, você sentia que eles rodavam meio engasgados.
Sim, mas assim, eu acho que o que difundiu foi mais performance, né? Rodando o jogo em 30, em 60 FPS, no mínimo em Full HD e às vezes até em 4K. E eu acho que o que vai difundir na nona geração, né, na futura nona geração, né, do PlayStation 5 e do Xbox Series X, eu acho que vai ser essa iluminação realista, seja com Ray Tracing normal ou então com o Lumen aí da Unreal 5 ou outro equivalente, e a performance de carregamento de jogos, né, com essa introdução de unidades de armazenamento de alta velocidade, né, que é uma novidade, né, nenhum outro videogame até então utilizou unidade de armazenamento de alta velocidade. Então, eu acho que o que vai mudar vai ser isso também, né? Jogos carregando mais rápido, textura carregando mais rápido, e alternar entre um jogo e outro de maneira rápida, e a iluminação dos jogos, que eu acho que esse que vai ser o salto de geração entre a que a gente está agora, que é a oitava, e a próxima, que vai ser a nona geração.
E outras duas coisas que também ficaram, que caracterizaram a oitava geração, que você esqueceu de falar, que foram partículas e poça d'água. Porque partículas e poças d'água, assim, partícula no começo da geração era tipo assim, vamos ver quem consegue gerar o maior número de partículas
era ao faísca mesmo tempo
dentro de... Parecia um episódio de Power
Rangers. É, nossa, era faísca, era poeira. É, nossa,
todos os personagens usavam o bombril
e já pro meio final da geração, a polêmica começou a ir pro rumo das poças d'água. Nossa, olha essa poça d'água aqui, que mal feita.
Não, gente, pelo amor de Deus. Gosto de Tsushima. É, é. Não pro jogo em si, mas pra Sucker Punch, porque ela abriu o PS4 com o Infamous, com partícula sim, pra tudo quanto é lado, de faísca, de concreto e neon, e tudo quanto é coisa lá. E agora vai fechar a geração com partícula na forma de poeira, de vento, de folha, de pétala e poças d'água.
Pior, bem lembrado, né? A Sucker Punch ela abriu.
Chupadora de
abriu soco. E agora tá fechando a geração. Ela não abriu literalmente. Assim, o que teve. Caso do PlayStation 4, teve o Killzone, mas o Killzone até releva um pouco. Porque o primeiro grande exclusivo que saiu PS4 e agora volta no final com.
Um detalhe engraçado.
Uma geração Killzone, inteira, velho.
Shadowfall, né? Shadowfall. Ele tem a opção. Que eu não vi em mais nenhum jogo, certo? Eu sei que tem no God of War, no PlayStation 4 Pro, mas eu tô falando da edição básica do console. O Killzone, o 4, né, o Shadowfall, ele tem a opção de você deixar os frames desbloqueados ou travados em 30. Eu achei isso muito bacana.
Verdade.
Assim, onde você deixa desbloqueado, que você sente...
Poucos jogos pra console tem essa opção.
Dos frames.
O The Last of Us Remake do PS4, mesmo no PlayStation 4 base, você pode optar também por rodar ele em 30 ou 60 frames.
Tem?
É, o Nioh também tem isso. É, o Nioh tem. Só que ele chama
de outra cinemático,
maneira. Chama de modo performance, modo ação. Não, isso. Não, modo ação e modo cinema.
Eu sou a única pessoa que não vê diferença nisso, gente. Eu não vejo diferença nenhuma em 30, 60 frames. Tipo, eu só jogo.
Cara, é porque você não teve a experiência correta, sabe? Depois que você entra no mundo da fluidez dos 60 frames, não tem volta, cara.
Cara, assim, em defesa do Thiago Perna, eu acho que isso também é muito subjetivo. Porque quando você vai ver um filme no cinema, aquela imagem tem 24 frames.
Sim, Felipe, mas eu tava vendo um vídeo esses dias sobre isso.
E você aceita, saca? Você aceita que aquilo tá ótimo, então...
Mas eu tava vendo, precisando sobre isso esses dias, a questão do cinema, ele é filmado... A velocidade do obturador ali, ele é usado de uma forma que parece com que o movimento capturado ele se torna real para nossos olhos, entendeu? Por isso que muito blur na captura de movimento numa cena de ação.
Sim. Tem o motion blur, né? Na verdade, é que
sim,
é um blur de movimento.
E você, por exemplo, quem assistiu o Hobbit em 48 frames no cinema? Cara, você
eu
vê
achei.
Que ele não tem esse blur. Ele é um negócio maluco, sabe? Parece que tá assistindo num PC potente. Então, tem gente que sentia náusea porque não tava acostumado, tinha um monte de problema. Eu, particularmente, eu gostei. Agora você pega, por exemplo, num jogo, o próprio The Last of Us como exemplo, você joga ele no PlayStation 3 lá, travado em 30 com possíveis quedas para menos. É, se a queda é para menos, né? Ele é retardado. E você joga ele no console. No Play 4 e joga em 60, cara, tem muita diferença. Você sente. Se você mesmo colocar um vídeo de. O vídeo da bolinha, eu chamo de vídeo da bolinha. Da bolinha em 15, 30, 60 frames, uma do lado da outra. Cara, você vê que a diferença é absurda quando você coloca um ao lado do outro. E realmente tem gente que não percebe. Cara, eu tenho um amigo que. Ele é consolista, ele tá cagando. Ele fala, meu Xbox One X é melhor porque ele tem os gráficos mais top, que não sei o que, tá. Mas vai lá e roda Gears 4 em 30. sabe? Tá,
é... Não, é por isso que eu falei, eu acho que é muito subjetivo.
Mas depois,
cara,
que você, né, joga um certo tempo em 60 e você acostuma, cara, só jogar Uncharted Nathan Drake Collection no Play 4, cara. Ela é toda em 60 frames. É um absurdo aquilo lá. Ele é em 30, eu senti totalmente cagado o negócio, eu não conseguia mirar, eu juro, eu não conseguia acertar, encaixar uma bala. E eu falei, velho, não é possível. Eu acabei de zerar três jogos um atrás do outro, que no mais difícil que tinha, e não tô conseguindo, não consigo atirar, velho, como assim? Então,
Eu estou ficando louco?
Você tem diferença demais em performance, cara. Eu tava, antes de eu trocar algumas peças do meu computador aqui, eu tava jogando The Division com meus amigos, e eu tive que travar em 35 frames. Assim, joguei umas 60, 70 horas desse jeito. Eu já tinha acostumado com essa taxa de quadro, mas a hora que eu troquei as peças, que eu consegui travar em 60, é outro jogo, entendeu? Então, depois que você acostuma a jogar em 60 frames, não tem volta, cara. Você joga no console porque não tem outra opção. Por isso que eu falo, meu console, ele é só para exclusivo. O resto eu jogo no PC.
Alguém aí tem problema de visão? Não é uma pergunta nada, assim, nada não a ver com o assunto.
Eu tenho astigmatismo.
Porque, ao meu ver, cara, eu não consigo diferenciar muita coisa. Tipo, eu acho que vocês veem a vida real em 4K e eu tô ali no 720, sabe? Meu óculos corrige pro 1080, sabe? Do tipo, é o que eu vejo do povo. Nossa, diferença de frame, não sei o que. Cara, eu vejo bosta nenhuma. Pra mim, o jogo rodando, fazendo a proposta que pediram, tendo um gameplay legal, uma história legal, é isso que eu quero do jogo, sabe? Eu não preciso dar essa resolução gráfica de ray tracing, tá? Eu sou mais modesto no quesito pedir coisa.
Eu meio que concordo com o Thiago também, cara. Eu fui jogar algum jogo de Game Boy no PC e aí eu tava achando estranho, saca? Eu sei que o Game Boy tem uma resolução pequena e tudo, mas eu tava achando estranho. E daí eu me toquei do que eu tava sentindo falta. No Game Boy, eu sou acostumado a jogar olhando literalmente pros pixels da tela. Eu consigo diferenciar cada quadradinho. Sim. Sabe aquele joguinho do Brick Game, de Tetris, que você consegue ver literalmente cada quadrado do jogo? Então, eu tava sentindo falta daquilo, saca? E o jogo, pra mim, ele não muda se eu consigo. Ele mudou quando eu não consegui mais diferenciar cada pixel individual, porque eu tava jogando o jogo numa tela Full HD, onde eu não conseguia identificar os pixels individuais da imagem, saca? Então, assim, cara, eu acho que é muito subjetivo. Tem jogo que tanto faz, você rodar em 30, em 60, em Full HD, em 4K, o caralho. E eu concordo também com o Gabriel, que, assim, eu sei que existe a diferença, mas ela existe quando você passa a comparar. Quando você não compara, tanto faz.
Sabe o que é engraçado?
Entendeu?
Uncharted 4, ele é em 30. E aí um dia...
Uhum.
Surgiu um gameplay dele em 60 frames, cara. Mano, mas não é possível. Como é que será que o cara fez isso? Eu fiquei maluco, não sei o quê. Aí depois você descobre que no Uncharted você usa tipo um dinheirinho do jogo lá pra destravar modos. Bônus, sabe? Pro próprio jogo. Tipo, um filtro diferente, jogar em preto e branco, essas paradas. E tem uma parada lá que é jogar o jogo em câmera lenta. Ou seja, você joga o jogo com 50% da velocidade reduzida. E o cara fez todo aquele trecho da perseguição descendo a ladeira lá do Jeep lá. Ele gravou tudo isso na metade do tempo e depois acelerou em 100%. Aí ficou, ele comprimiu o tempo dos quadros e ficou em 60 quadros por segundo. Cara, e ficou uma experiência.
Eu só espero que
louca,
os tais dos teraflops não fiquem inflando essas discussões de, oh, não sei o que, não sei o que. Cara, por mim pode rodar 30, pode rodar 60, 90, 140, e não sei o que. Sendo um jogo bom, sendo um jogo que é assim, nossa, que jogo gostoso de jogar, pra mim já tá ótimo. E chega de papo de teraflop também, que esse papinho todo mundo, oh, não sei o que, com o processador de trocentos teraflop aí, que quando começaram a apresentar oficialmente as especificações de cada um aí, assim, velho, pode ter 50 teraflops, se o jogo for ruim, vai continuar sendo ruim. Não, é, não tem teraflop que faça um jogo ruim ser bom. Verdade, verdade seja dita.
Assim, a gente pode criar um cast away aí, qualquer coisa aí. Cara, só pra falar disso o programa inteiro, sabe? Dá pra...
Quem sabe, quem sabe.
Dá pra falar
é o famoso, vamos marcar. Então é isso, gente. Com isso, estamos dando por encerrado aqui os nossos trabalhos de hoje. Quero deixar aqui meus mais sinceros agradecimentos a você pela audiência, pela paciência aí de ficar ouvindo aí estridentes e sonoras vozes. Se tiver alguma opinião acrescentar às nossas conversas de hoje, utilize aí o campo de comentários na publicação do episódio lá no site, lá no gameblast.br, ou então venha conversar diretamente com o nosso grupo no Telegram. O link está disponível na postagem deste episódio no site também. Você que não faz parte do nosso grupo, você que não faz parte do nosso grupo ainda, estou aqui te convidando de maneira bastante sincera e humilde. Temos discussões muito, como é que eu vou dizer, interessantes, muito, muito, muito particulares, não, vamos dizer assim, peculiares sobre diversos assuntos lá. Além de ficar trocando também links de promoções de jogos, de coisas, geralmente algumas coisas grátis também que acabam aparecendo lá no meio tempo. Então participe lá da nossa mini comunidadezinha lá no Telegram, ok? Neste meio tempo, então, até o nosso próximo episódio. Se cuidem, tá? Pra você que pode ficar em casa, fique em casa. Você vai sair, cuide-se para cuidar dos seus familiares. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau pra vocês.
Um beijo, galera. Até mais.
Tchau.
Até mais.